Senhores deputados, podemos dar início à nossa reunião, já temos quórum. A aprovação da ordem do dia, creio não merecer qualquer reparo, uma vez que é basicamente para discutirmos e votarmos o requerimento apresentado ontem pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de dar-vos só nota de três situações. Chegou à Comissão e foi distribuído já por todos os grupos parlamentares um requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a requerer a uma audição do Sr. Ministro da Ciência sobre as condições de funcionamento das escolas no início do próximo, no próximo ano letivo. Portanto, enviarei imediatamente para, através do Ministro dos Assuntos Parlamentares, para o Ministro da Educação. Espero que nos responda rapidamente. Foi também distribuído por todos os deputados, já adendo ao relatório da petição 487/12, tolerância para a não utilização do acordo ortográfico de 1990 nos exames nacionais, correção essa que foi apresentada pela própria relatora, a senhora deputada Diana Ferreira, que já ontem tínhamos falado, não sei se há alguma questão a observar sobre essa matéria. Senhora deputada Diana Ferreira, quer explicar alguma coisa mais do que já está dito na própria carta? Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito brevemente, isto foi uma solicitação enviada por e-mail pelos próprios peticionários que no segundo ponto do relatório apresentado entenderam que havia algo que não estava de acordo com aquela que foi a sua opinião manifestada quando da audiência. E neste sentido, solicitaram uma alteração para não se fazer um novo relatório, uma vez que a petição está já até agendada para plenário, propõe-se que se faça uma adenda ao relatório, dando também resposta àquela que é a solicitação dos peticionários.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Dizer que está agendada para plenário, como disse a Sra. Deputada, no dia 1 de julho. A última informação que eu vos queria dar, amanhã há um seminário que decorre aqui na Sala do Senado sobre investigação, ciência e inovação, base para o crescimento económico. Começa às 9:30 até às 12:45. Eu, na qualidade de Presidente da Comissão, serei o moderador de um dos painéis, onde estará o Comissário Europeu para a Inovação, Investigação e Ciência, Carlos Moedas, e o Ministro da Junta e Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, para além de representantes dos grupos parlamentares na Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, se assim entenderem, participar neste seminário, dar-vos nota disso. Ponto 3, discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado Cássio Pinto, Sr. Deputado Laurentino Dias, quer apresentar o requerimento ou está já apresentado desde ontem?
Sr. Presidente, eu acho que não apenas o requerimento é claro, como já foi feita a apresentação ontem, visa defender este projeto de lei de uma violação grosseira da nossa Constituição e defender o plenário do Parlamento de votar de forma expressa uma violação grosseira da Constituição. Não visa mais nada a não ser isso. E, portanto, é para nós desnecessário fazer mais qualquer apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está a discussão. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, quero cumprimentar o Sr. Deputado Laurentino Dias pela apresentação do seu requerimento no dia de ontem e endereçar também um cumprimento a todos os grupos parlamentares que permitiram que esta reunião fosse agendada por consenso para o dia de hoje, que nos permitiu um período, ainda que curto, de reflexão sobre esta matéria. O Sr. Deputado Laurentino Dias, e bem usa da prudência, porque apesar de afirmar que os artigos em causa representam uma flagrante violação das normas da lei fundamental e das normas jurídico-penais, solicita à primeira comissão que ainda assim, apesar de ter este entendimento, se possa pronunciar e dar um parecer sobre esta matéria, faz uso de um juízo de prudência. Mas nós, Sr. Deputado, gostávamos de dizer o seguinte, e que salvo melhor entendimento, as dúvidas que se apresentam válidas que se apresentam ao grupo do Partido Socialista não se colocam ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata e penso que é esta maioria. Na verdade, nós mantemos a posição que penso que terá sido, eu não participei porque não faço parte desse grupo de trabalho, mantemos a posição assumida, penso eu, pelos senhores deputados que participaram nesse grupo de trabalho a quando da discussão na especialidade. Na verdade, os dois artigos, o 63 e o 64, reportam-se a sanções por violações a normas de antidopagem. As sanções que aí estão previstas variam conforme o tipo de infração entre os 4 e os 2 anos, consoante existe dolo ou negligência, ou depois de entre os 2 anos e 1 ano, na mesma forma, se há dolo ou se é praticado a título de negligência. Esta variação é já um avanço em relação à lei que temos, ou que tínhamos em vigor, em relação à lei 38 de 2012, que não existia, e a pena a aplicar em relação a estes artigos pode ainda variar, sendo mesmo, podendo mesmo ser reduzida ou eliminada nos termos do artigo 67 do normativo que está aqui em discussão. Acresce que, como sabe, estas durações das sanções constam expressamente do Código Mundial Antidopagem, sabe isto melhor do que eu, porque é especialista nesta matéria, nas áreas do desporto, e são uma das matérias que devem ser adotadas e alteradas pelos países signatários da Convenção da Unesco que aprovou o Código Mundial Antidopagem. A adaptação das legislações nacionais ao disposto neste Código Mundial é indispensável para que os países sejam considerados conformes pela Agência Mundial Antidopagem. As consequências também penso que já serão conhecidas se isso não acontecer. Os praticantes desportivos poderão não participar em competições desportivas internacionais ou, ao contrário, o país que seja considerado não conforme acolher determinado tipo de eventos. Acresce que Portugal tem, como sabe, um dos 32 laboratórios antidopagens, o que é algo assinalável e de sublinhar para o nosso país, que está certificado, e com a não conformidade Portugal pode perder a acreditação deste nosso laboratório. Assim sendo, e registando a preocupação prudente do Partido Socialista, o grupo parlamentar do PSD mantém a posição assumida quando a discussão na especialidade no seu grupo de trabalho, que aqui procurei sucintamente procurei resumir, o que, como compreendo, leva a que este grupo vote contra este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS entende que esta matéria já foi debatida no grupo de trabalho e debatida amplamente. Nós respeitamos a posição do Partido Socialista e do Sr. Deputado Laurentino Dias, temos de respeitar, não é a nossa posição. Nós entendemos que, por um lado, a graduação da pena já está no próprio diploma ao distinguir e atribuir penas diferentes ao dolo e à negligência. E, por outro lado, mesmo dentro deste âmbito da pena por dolo e da pena por negligência, um outro artigo, o artigo 67, se não estou em erro, já permite a atenuação da própria pena atribuída em função de circunstâncias mitigantes ou atenuantes. Portanto, muito, muito rapidamente termino dizendo que, respeitando, como temos sempre de respeitar, a opinião divergente do Partido Socialista, mantemos a posição que foi anunciada no grupo de trabalho e não entendemos que o articulado tal como está viole a Constituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhuma inscrição. Vamos passar... O Sr. Deputado Laurentino Dias tem a palavra.
Só uma muito simples apreciação da razão deste requerimento final. O Código Mundial Antidopagem é vinculativo para todos os Estados em função de uma convenção aprovada pela Unesco e que Portugal ratificou há uma boa dúzia de anos, no primeiro código, que data de 2005. Mas o que a convenção Unesco diz, e não podia dizer mais do que isso, é que todos os países devem respeitar os princípios do Código Mundial Antidopagem, porque não há nenhum código que, em boa verdade, alguém no mundo consiga fazer que esteja de acordo com o ordenamento jurídico interno de todos os países do mundo, tão diferente do mundo é, e o ordenamento jurídico dos países do mundo também é. E, portanto, quando a Convenção Unesco diz têm que estar todos os Estados que ratifiquem a Convenção, e onde está Portugal, obedecer aos princípios do Código, é aos princípios do Código e não necessariamente ao articulado rigoroso do Código. Obedecer aos princípios é, por exemplo, fazer aquilo que nós também defendemos, que as penas que vêm previstas no Código Mundial Antidopagem, até 4 anos no caso de culpa, até 2 anos no caso de negligência, sejam respeitadas, mas permitindo que o julgador, que é aquilo que acontece em Portugal, em que todos os tribunais portugueses, e de acordo com aquilo que a Constituição estipula, que os julgadores tenham um espaço para avaliação daquilo que se chama o princípio da culpa, ou seja, para a avaliação do doseamento e da graduação da pena quando há culpa e quando há negligência. Não pode ser quem teve culpa 4 anos, quem cometeu por negligência 2 anos. Porque não 3, porque não 2, porque não 1, porque não meio. É assim que é o ordenamento jurídico português e é assim que ele deve ser respeitado. Finalmente, independentemente daquilo que são as ditaduras, entre aspas, dos organismos internacionais quando lidam com os Estados, e eu tenho também exemplo pessoal de como lidar com esses organismos, um deles chama-se Agência Mundial Antidopagem, a verdade é que, e digo perante os senhores deputados o que já disse aos dirigentes da Agência Mundial Antidopagem, o pior que pode acontecer ao combate antidoping em Portugal é algum atleta ser punido por ter violado grosseiramente as regras do antidoping e depois reclamar judicialmente e o tribunal vir a dizer essas normas são inconstitucionais e, portanto, vai em paz e o senhor te acompanhe. Ou seja, deixa de haver combate ao doping em Portugal se isso acontecer e no dia em que isso acontecer. E essa é a nossa preocupação e por isso fizemos este requerimento, compreendendo que, tendo o governo português relação direta com a Agência Mundial Antidopagem, como é óbvio, e tendo o governo português discutido este tema e estes textos com a Agência Mundial Antidopagem, não esteja à vontade para poder suscitar neste momento alterações. Mas se o governo não está, o Parlamento podia estar e depois podia dar ao Governo a oportunidade de, junto à Agência Mundial Antidopagem, dizer, bom, o Parlamento, que é o órgão legislativo por excelência, assim entendeu, e o Governo não pode, nestas como noutras matérias, dizer diferente daquilo que a Assembleia podia decidir. Essa é a razão do nosso requerimento em defesa do nosso ordenamento jurídico português e em defesa da luta e do combate ao doping em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Valentim Dias. Não há mais nenhuma inscrição, então vamos passar à votação. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do grupo parlamentar do PSD e do CDS. Voto favorável das restantes bancadas. Senhores deputados, não tenho nenhum dos outros assuntos. A próxima reunião será para o dia 30 de junho, na próxima semana. Uma boa tarde a todos. Obrigado.